Bom dia, movimento. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos para o episódio 3, Family Matters. Você viu aí que a gente está... A igreja está bem dinâmica, a gente está pensando e fazendo bastante coisa. E eu peço mesmo para que você continue orando, né, por tudo, por todos os projetos. Assim como tem um ditado bem antigo que diz que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, eu não tenho essa expectativa e nem teria de como pastor fazer as coisas sozinho, né? Não tem jeito, é impossível. O próprio Cristo nos deixou um legado de chamar mais 12 imperfeitos para trabalhar junto com ele. E é até questionável, porque a gente poderia até dizer, mas Jesus nem precisaria, mas ele deixou o exemplo. Porque como humano e encarnado, ele estava limitado à nossa existência. E ele chamou mais 12 para divulgar o evangelho, para levar adiante tudo aquilo que ele estava ensinando. E eu acho muito bonito também a gente ver bastante mulheres trabalhando, porque isso também é importante. Eu acho que Jesus também ele incentivou, não só incentivou, como ele deu muito voz, muitas vozes para as mulheres, e eu acho isso importantíssimo. E como estamos falando de família, hoje nós vamos continuar, né? Se você está aqui pela primeira vez e também não me conhece, sou o pastor Brunão, um dos pastores dessa comunidade, e nós estamos numa série de mensagens, só para te contextualizar, Family Matters, onde a gente está trabalhando sobre família, sobre casais também ao mesmo tempo, filhos, pais, e o nosso objetivo é que você compreenda a expectativa de Deus para a família, de Deus para a família, do evangelho para a família. E isso dentro do ambiente familiar, como ser, como viver família, a fim de honrar a Deus e abençoar as pessoas. Então hoje, terceira mensagem, terceiro episódio, trazendo a ideia de série, né? Terceiro episódio, como construir uma boa convivência na família. Eu acho que é um desafio gigantesco para nós a gente falar em convivência. Porque conviver vai ser talvez uma das coisas que mais faremos na vida, talvez não seja a que mais já fazemos, até o fim. Até o fim, porque a gente sempre conviveu com os nossos pais, saímos de casa, montamos, criamos uma nova família, constituímos, e ali convivemos com outras pessoas, aí vem os nossos filhos e assim por diante. Então, esse verbo conviver, ele não tem como sair de nós. Então, eu digo que é um desafio constante da vida a gente trabalhar, inclusive, esse tema de convivência. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter uma boa convivência. O fato é que teremos de conviver com pessoas de modo ruim, mal ou bom. Então, aí vem o nosso desafio, é, obviamente, viver a parte boa. Eu trago para nós esse texto, quero ler com você. Amós 3:3 diz assim: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso, ou poderia, duas pessoas caminhar juntas sem que haja ali um compromisso, um acordo, um pacto, algo pré-estabelecido? É uma pergunta para nós. E essa pergunta nos leva a uma reflexão profunda. Por mais simples que pareça ser esse questionamento, é para a gente refletir nessa manhã. Uma reflexão, claro, um tanto subjetiva de cada parte, né, da família, mas que nós temos que repensar, sim. E falar sobre o óbvio, não é? Sobre relembrarmos os nossos pactos. Aquilo que fizemos diante de Deus no nosso casamento. Aquilo que fizemos diante de Deus ao batizarmos os nossos filhos. Aquilo que fizemos diante de Deus, inclusive quando nos membramos a uma comunidade, como muitos ou quase todos de vocês já fizeram junto ao movimento. São acordos, são pactos que foram combinados, e como a gente diz, o combinado não sai caro. E quando a gente fala de âmbito ainda mais elevado em significado, que teologicamente é a aliança que Deus faz conosco em Cristo, na cruz, a gente vai perceber que é algo que não pode ser revogado ou vivido de uma maneira a negligenciar tudo isso. Porque se vai ter alguém que vai sair no demérito, é eu e você. Então, é algo para a gente, sim, pensar nessa manhã juntos. E mais do que isso, é encontrar esse caminho, esse ponto comum nas nossas relações, esse acordo, esse combinado. Então, nós vamos falar sobre isso. Seu Deus, obrigado por esta manhã, obrigado porque até aqui já pudemos cantar, louvar, refletir, celebrar sobre tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, no nosso meio, nessa comunidade. E eu te louvo, Pai, porque o nosso desejo é te adorar e é te servir com o nosso melhor, com as nossas habilidades, com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo que o Senhor tem nos dado, com o nosso tempo, com o nosso recurso financeiro, com a nossa vida. E eu peço a tua direção, eu peço a tua bênção, a tua graça sobre cada família que está aqui nessa hora. Que nada, Senhor, venha nos distrair de ouvir a tua voz. Eu peço que o Senhor me use, eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos transforme, porque eu creio e nós cremos como igreja que o Evangelho é libertador e é transformador para agir, para nos moldar, para nos fazer parecidos contigo, Jesus. E é nesta hora que eu peço a tua bênção sobre nós. Amém. Gente, imagine que a vida seja uma estrada, certo? A gente fala muito, né? Usa muito essa linguagem. Uma jornada. Imagine duas pessoas caminhando numa estrada, viajando, né? Como se tivessem em uma jornada, que cada um de nós fosse um dos dois ali, né? O homem, mulher, enfim, duas pessoas, cada um nessa jornada. E é óbvio que quando nós decidimos compartilhar a nossa jornada com alguém, com a nossa família, com amigos, mas principalmente quando casamos, quando assumimos um namoro também, um noivado, um acordo importante que seja, como assumir uma igreja, por exemplo, trazendo para o meu lado, né? Teve um acordo, teve um combinado, sentamos, conversamos por hora, né? Um dia o Mazão colocou lá a nossa foto na padaria. Tudo isso é uma espécie de, vamos deixar o preto no branco, né? Como a gente diz, vamos combinar, vamos até em última análise, negociar os termos, colocar ali o pacto, como que vai ser. Tudo isso é extremamente importante e se faz necessário. Ninguém assina um acordo, ninguém assina um documento sem ler. Se você faz isso, o risco que você toma é grande demais, né? De ter um revés aí na tua vida é gigantesco. Mas faz parte da nossa vida esses acordos, né? A gente estabelecer pactos. Mas a verdade é que quando nós decidimos caminhar juntos, e aqui eu trago mais para o aspecto do casamento mesmo, a união de cônjuges, né, do cônjuge, enfim, do matrimônio, a gente caminha debaixo de um pacto. E a gente busca caminhar, ou pelo menos deve ser a ideia, de caminharmos a mesma estrada. Por isso a pergunta ela é pertinente. É possível a gente caminhar a mesma estrada ou estradas diferentes de mãos dadas? Será que é possível a gente caminhar um na Bandeirantes, vamos trazer para nós aqui, outro na Anguera de mão dada? É possível? Os acordos, o pacto, o compromisso, ele pressupõe a gente sempre realinhar o nosso destino, os nossos projetos, a nossa missão, o nosso propósito. Para onde estamos indo como família? Para onde estamos indo como igreja? Para onde estamos indo como conselho? Algo que a gente sempre conversa, né? Para onde que a gente está arrumando? E quanto mais claro a gente estabelece tudo isso, mais saudável é. Mas ainda, eu nem estou falando de clareza, ainda estou falando de aonde a gente está. Nós estamos debaixo do mesmo propósito, nós estamos caminhando a mesma estrada da vida, assim como esses dois viajantes que se encontram no mesmo caminho. É fundamental que nós concordemos como casais, e vocês, e nós, dentro, né, do ambiente familiar, com o destino e a forma como a gente vai percorrer esse destino. Isso é óbvio, mas eu sinto lhe dizer que tem muita gente que quer caminhar estradas diferentes dentro do mesmo casamento. Impossível. Impossível. É claro que aqui a gente está pensando ainda de âmbito material e geográfico, e aí... Mas, quando a gente leva para o campo das ideias, fica um pouco mais difícil de abstrair, por isso que eu estou trazendo a ideia mais física. Mas tem muita gente que na cabeça, no pensamento, nos projetos, estão distantes uns dos outros. E, infelizmente, nós vivemos no mundo do egoísmo, no mundo onde cada um pensa em si, mas não pensa na família antes de tudo. E a gente precisa realinhar. Então, comece a pensar, e como que está esse acordo familiar? Eu vou falar de modo assim para a gente fixar mesmo a ideia do compromisso, do acordo, do pacto. Como que está a tua casa? Como que está os seus projetos entre você homem e você mulher com a sua família mesmo? Vocês estão caminhando para o mesmo lugar? Os mesmos projetos? É claro, existem projetos que são diferentes, mas o propósito de destino, de culminar no mesmo lugar, eles dão certo, não conflitam valores, princípios. Não tem como a gente traçar projetos com valores e princípios diferentes. Por isso, até Cristo vai dizer que uma casa dividida, ela não subsiste. Por exemplo, você que é jovem e não é casado e está à procura aí de namorado ou namorada, se você é um cristão e quer namorar com uma pessoa de uma outra religião, o risco é gigantesco. O chamado namoro evangelístico, né? Pode ser que essa pessoa não se converta ao teu Deus, e aí? É um risco que você corre desnecessariamente. Agora, ok. Talvez você está aqui, mulher e homem, e você se converteu no meio do caminho e o teu cônjuge não é cristão. É outra conversa, ok? É outra conversa. Mas nós precisamos abrir a mente para o óbvio. Por quê? Porque a turbulência do dia a dia vai nos empurrando, vai nos jogando em projetos a fazer, a produzir, e ir. E quando a gente olha para o cônjuge, para a família, você está muito longe deles. E não digo como um caminhoneiro que está há 30 dias longe de casa. Não. Eu digo de mentalidade, de propósito, de convívio. E aí o que vai acontecer? A convivência vai começar a ruir, a gerar conflitos, a gerar estresse. Por quê? Porque as ideias não batem. Porque o propósito já não é o mesmo. Porque o destino lá na frente, ele já foi um para um lado e o outro para o outro. Mesmo morando debaixo do mesmo teto. E isso é muito triste. Porque é um óbvio que muitas vezes a gente não fala. É como um seminarista uma vez da minha classe, evidentemente hoje a gente grava, não vou falar o nome, mas nem falaria também, mas uma vez conversando com esse amigo e ele falando: Brunão, eu estou em crise. Eu falei: por quê? Porque eu quero ser pastor e minha namorada não quer casar com um pastor. Eu falei: então, ou você larga dela ou ela tem que mudar de cabeça, ou você deixa de ser pastor. Tem três opções: você abandona o teu projeto, ou ela abandona o dela, ou vocês chegam a alguém vai ter que ceder, certo? Ou então não tem como vocês ficarem juntos, não faz sentido. Não vai funcionar. E aí eu sei que eles terminaram o namoro e, enfim, os dois chegaram a um acordo e falaram, faz sentido, eu não me vejo assim. Ele falou, também não. E são amigos, mas não foram para frente com relação a se casarem. E tomaram uma atitude correta. Certo? Correta, porque ambos iam sofrer, os dois. E a gente nem sempre tem essa atitude, né? Nem sempre a gente reflete o que deveria refletir, ou calcula, ou repensa sobre a vida. A gente vai vivendo. E nessa correria, nessa turbulência, a gente erra, a gente toma atitudes e ações equivocadas. Mas o que eu quero trazer para você é que, independente de como você está hoje, você possa se realinhar. Independente das escolhas que você já tomou no passado, você possa parar hoje, essa semana, sentar em família com a tua esposa, enfim. E para onde que a gente vai, amor? O que que você sonha? O que que você tem sonhado para daqui um ano, dois, dez? Como a gente sempre fala, né? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. O que que você pensa sobre nós? É importante, importantíssimo, aliás, muito importante, porque a partir disso você vai estabelecendo prioridades, entende? Porque se tem algo que vocês estão fazendo, ou um ou outro vai fazer, ou tem feito, que não está alinhado com esses acordos, com esses pressupostos, você está gastando energia à toa. Então, veja a importância da gente estar alinhados. Isso é importante. É preciso trazer à memória o porquê caminhamos juntos. E para onde estamos indo. Conviver é isso. Conviver é dividir não apenas o espaço, mas também os sorrisos e as lágrimas. Conviver é mais do que simplesmente existir junto a alguém. É mais do que isso. É mais do que a gente simplesmente estar ali, dormindo na mesma cama, né, tomando café juntos. É mais do que isso. A gente precisa ir além nos propósitos, nos pensamentos, nos sentimentos. Então significa o quê? Compartilhar a vida. Compartilhar. E aí, lembra da primeira mensagem. Família, principalmente o homem e a mulher, é uma pessoa. Não existe mais o que o Brunão quer em casa. Não existe mais o que a Laís quer em casa. Existe agora o que nós queremos e para onde iremos. Faz sentido para você? Por quê? Porque a gente precisa entender que nós não somos mais, eu não vivo mais para mim mesmo, e nem ela para ela mesma. E aí quando a gente aplica de maneira mais teológica ainda a gente vai ver que nós não vivemos e nem viveríamos, ainda que solteiros que seja. Paulo vai falar o quê? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, mesmo que não fosse a questão do matrimônio, eu já não deveria viver para mim, mas sim para Cristo. Então, em qualquer aspecto teológico, seja no matrimônio ou fora dele, nós já não vivemos para nós mesmos. Então, o que Deus quer de nós como família? É a pergunta mais importante que deve ser feita dentro do seu lar. Porque aí um vai corroborando e vai ajudando o projeto e a missão do outro no individual e como família também. É como a gente pensar num time de futebol. É um único time, mas um é atacante, o outro é goleiro, certo? E assim por diante. Então, quer dizer, temos funções diferentes, mas o propósito é o mesmo, ganhar o jogo. Jogar junto para ganhar o jogo. Então, esse é o pensamento que nós temos que ter como família, porque senão a gente não vai vingar. Não vai dar certo. Não tem como, gente. E é por isso que aí a gente vai ter notícias tristes. Fulano se separou da fulana, a fulana abandonou, eles se separaram. Por quê? Não foram além do espaço físico, não compartilharam a vida, não rasgaram um coração um para o outro, o sentimento, o choro, o sorriso, os propósitos, a missão existencial. Então, não podemos ficar como uma criança numa piscina rasa que a água bate na canela. Não, viver em família é você mergulhar numa piscina olímpica e ao ponto de não dar pé, a você confiar e agarrar um no outro e juntos olharmos para frente, é para lá que a gente tem que ir. Não temos chão, porque o chão aqui é a gente confiar em Deus. E é tão interessante isso que um dia pensando sobre isso, vem um insight bíblico, né, de Ezequiel. Quando o profeta está lá na beira do templo, Deus dá uma profecia para ele, como ele chega com a água até a beira da canela, e o Espírito Santo fala, né, Deus fala para ele, vai mais. E aí ele anda mais um pouco, aí a água bate nos joelhos, anda mais um pouco, aí vai, até o ponto que ele fala, agora já não dá mais pé. E é assim que Deus quer que nós vivamos em casa, e essa relação com Ele. De juntos confiarmos em Deus. Porque, pensa comigo, se só um confia e o outro não, está desbalanceada a relação também. Porque um quer viver por fé e o outro quer viver pela conta no banco. Vai dar ruim. Porque aí um quer ajudar o Rio Grande do Sul e o outro fala, não, vai faltar. Entende o que eu estou dizendo? Então, esse lance da gente estar junto na mesma visão não conflita o que Deus quer fazer por meio de vocês em família. E é tão maravilhoso quando a gente vê uma família que caminha junto no mesmo propósito, quando a gente vê casais que sonham, desde o âmbito da missão em Deus, mas também planejamentos comuns, como uma viagem, como onde vamos colocar os nossos filhos, que negócio nós vamos empreender. Mas quando isso é feito em família, onde a decisão não é tomada de maneira unilateral, mas em conjunto, é tão belo ver isso. É tão maravilhoso a gente presenciar famílias que pensam juntos. Inclusive, é até tema de muitos pensadores aí fora, né? Se eu não me engano, até o Napoleão Hill tem um, não sei se é dele, casais, esqueci o nome do livro agora, estava na ponta da língua aqui, casais inteligentes enriquecem juntos, alguma coisa assim, né? Nesse âmbito de quando fazemos algo juntos, as coisas fluem. E nós precisamos pensar nisso para todos os aspectos da vida. É mais, portanto, é mais do que simplesmente existir junto a alguém. Então, envolve interação, envolve troca, envolve aprendizado, crescimento mútuo. Talvez você, mulher, saiba de algo e saiba fazer de maneira tão bem, ensine o teu marido. Talvez você cozinha tão bem e o cara não é bom lá, né, aquelas coisas, faz um ovo mal feito, ensina ele. E talvez você, homem, saiba fazer algo tão bem, que sua esposa não é tão boa, ensine ela também. Então, crescimento mútuo, oportunidades para relacionamento, para crescer. Eu não sabia fazer um monte de coisa em casa, até hoje eu não sei, mas a Laís vai me ensinando, ó, tá errado aqui, tá errado ali, ó, faz assim, faz assado, ó, não ficou bom, hein? É óbvio que às vezes eu não gosto, às vezes eu fico, tá doido, né? Você é muito exigente demais e tal, mas enfim, vamos lá, me ensina de novo então. E aí a gente vai melhorando, e a convivência vai melhorando. Vocês estão entendendo? Porque nós vamos, eu vou chegar lá, mas a gente vai percebendo que quanto mais a gente se desarma, melhor vai ser a convivência em casa. Esse lance de se armar demais não é bom dentro do lar. Aliás, em poucos lugares, se armar demais é bom, porque se fechar para o relacionamento já está até... Evidentemente, você está até mostrando para o outro, na linguagem corporal, de que, olha, não fala comigo, né? Me esquece. Então, dentro de casa, não pode ter isso. A relação tem que ser aberta, a conversa tem que ser franca, os planos têm que ser claros, e é por aí que a gente tem que caminhar. Então conviver é construir laços, estabelecer conexão, criar relações significativas. Que tenha valor mesmo. É muito mais do que o sexo, é muito mais do que sentar para comer na mesa, um café, sair para jantar. É muito mais, gente. É ter um propósito mesmo junto, propósito, alinhamento. Porque isso é a base para a gente enfrentar qualquer dilema que a gente passar. E eu sempre falo uma frase: quem tem um grande porquê enfrenta qualquer como. Isso é propósito. Porque o propósito da família, ele passa a ser tão grande para você, o casamento, que pode vir o que vier, vocês vão enfrentar juntos. Agora, quando isso não é valorizado, quando o casamento não tem aquela importância, vai chegar o momento da adversidade e vai tremer as bases. E aí, essa é a razão porque muitos casamentos não dão certo. Porque não foi valorizado como deveria. Talvez a carreira foi mais valorizada que o casamento. Talvez um investimento financeiro foi mais valorizado do que o casamento. Talvez o púlpito foi mais valorizado do que o casamento. É um desafio para mim. Por que não? Por mais que eu tenha essa relação de cuidado pastoral com você, mas se eu tiver mais com vocês do que com a minha casa, vai dar ruim em casa. Então, minha prioridade é a Laís e o Theo. E eu tenho que repensar isso o tempo todo, porque como pastor a gente quer abraçar o problema de todo mundo, ajudar todo mundo, sentar com todo mundo. E às vezes peraí, e lá em casa, como é que está? Vocês estão entendendo? Então esse tem que ser o nosso exercício diário. A gente tem que pensar em quem come um quilo de sal com a gente todos os dias. E também é uma ótima maneira de você instalar uma alfândega na sua cabeça. Não deixa qualquer um entrar não na tua vida. Aditar a regra do jogo, não. Quem está com você é aquele que está ali do seu lado, pronto a morrer por você, que é o teu marido e a tua esposa. A gente tem que valorizar essas pessoas. Que na hora que o câncer chegar, tomara que não chegue, na hora que a desgraça chegar, igual o povo que a gente está vendo no sul, né? Gente que perdeu tudo. Você olha ali, meu, você fala, misericórdia, que desgraça é essa que eles estão vivendo? E aí a única coisa que a gente pensa é, onde está minha esposa, onde estão meus filhos? Você já não pensa em dinheiro, você não pensa em carro, você não pensa em casa, você não pensa em mais nada. E aí isso é a única coisa que eu fico imaginando é o desespero daquele pai, daquela mãe, numa criança que some, de um velhinho que sumiu no meio dessa enchente. Imagina, gente, como desesperador não deve ser. O quanto eu chorei com isso aí. A gente tem que ser grato a Deus, pela tua esposa estar aqui na igreja, pelo teu filhinho estar lá em cima, por a gente ter esse espaço para adorar a Deus. A gente tem que ser grato, a gente precisa dar valor pela casa que a gente tem, pela cama que a gente deita. E toda essa boa convivência vem de pactos. É isso que eu estou trazendo, do nosso acordo com Deus, de vivermos em aliança com Deus, de aliança com o cônjuge, de aliança com a comunidade que a gente vive e serve, da tua aliança que você fez, do teu contrato de trabalho onde você trabalha. Então, olha só, honre e valorize todos os seus pactos. Estou falando de família, mas amplie também, aplique as áreas da sua vida. Você tem sido um bom funcionário? Você tem sido um bom membro? Você dá testemunho da tua vida aí fora? Você está levando o nome da igreja? Você está sendo um bom funcionário? Você também leva o nome da tua empresa onde você vai. Você tem sido um bom marido, uma boa esposa, porque você está levando o nome da sua casa, você está colocando em jogo. Então, perceba como a gente precisa ter mais responsabilidade com os pactos que a gente assumiu, com os acordos que a gente fez, porque ninguém colocou a faca no teu pescoço e falou, vira membro da Movimento, case com a fulana, ninguém fez isso. Você fez porque você quis, então agora, seja homem, seja mulher, de seguir em frente com os compromissos que você fez. Isso é mais do que o óbvio. Então a gente precisa relembrar que isso é fundamental para uma boa convivência. Para que a família e os nossos relacionamentos fluam bem, nós precisamos refletir sobre o propósito pelo qual caminhamos juntos. E aí eu deixo três perguntas para nós pensarmos. Ó. Como está a sinfonia da tua família? Como que está o andamento da canção? Como vocês estão tocando a mesma música? Porque pensa comigo, a família é como uma orquestra. Cada um toca o seu instrumento, mas a gente precisa tocar a mesma música, no mesmo andamento, no mesmo tom, e debaixo do mesmo maestro que rege a nossa música. Não tem como, por mais que você toque um violino, fulano toque um saxofone, uma trompa, um trompete, uma bateria, se a gente não tocar a mesma música, a gente não cumpre o propósito. A vida, a igreja, a família é assim. É importante a gente repensar como que está a sinfonia da tua família. Não sei quantos já tiveram a oportunidade, né, de assistir uma orquestra mesmo. Eu já tive e é maravilhoso, né? E eu fico pensando, eu sempre penso no maestro, né? Porque a gente como líder, né, como pastor, a gente se identifica com quem está regendo ali, né? Que é, não fica muito longe, né? A gente dita o andamento da igreja. Querendo ou não, o conselho, o pastor, a gente vai tomando decisões. Nem sempre é fácil, aliás, não é fácil, né? E nunca vai ser fácil. Mas eu fico imaginando aquele monte de músicos ali, 300, 400 músicos, e um maestro lá, né, com a sua batuta, que chama, varinha lá, batuta, ele aqui, ó, pá, pá. E todo mundo olhando para ele, para a cifra ao mesmo tempo, tocando a mesma canção, e no final aquela música é executada. Isso é o propósito, é um bom exemplo. Por isso, qual é a sinfonia da tua família? Por mais que tenhamos papéis diferentes, tocamos instrumentos diferentes, mas a gente está na mesma página, a gente está tocando a mesma música, no mesmo andamento, no mesmo tom, com a mesma alegria, porque pode ser também que às vezes o cara tá fazendo lá, mas com raiva. Não é? Ou a mulher está com raiva, ou o homem está com raiva. É preciso rever as nossas motivações. Como está o andamento da canção? Vocês estão tocando a mesma música? Acaso duas pessoas podem tocar juntas se não estiverem tocando a mesma música? Eu não posso tocar a música que eu quero se eu estou dentro de uma orquestra. Eu não posso tomar decisões isoladas se eu casei. Eu não posso ser um pastor autoritário se eu estou debaixo de um conselho e a gente toma decisões em conjunto. Eu não posso, vocês estão entendendo? Eu não posso. Porque foi acordado antes, foi combinado antes. Você casou porque você quis. Você é pastor porque você quis. Você é marido porque você quis. Você é esposa porque você quis, e assim por diante. Então, tenha responsabilidade diante de Deus e diante de quem você estabeleceu esse companheirismo. Então, nós precisamos, gente, constantemente realinhar propósitos. E aí eu deixo até uma outra pergunta que nem está aí. Quanto tempo faz que você não senta em família para realinhar os propósitos? Eu não estou falando de sair junto, não. Não, estou falando conscientemente. Eu vou sentar em família para eu ouvir todo mundo. Filho, o que você tem sonhado? Você quer ser o quê quando crescer? Amor, você tem pensado em alguma coisa? Você quer viajar para algum lugar? Você está precisando de algo? É importante, gente, é importante. Porque isso vai moldar ainda mais os nossos valores, trilhar a mesma jornada em amor, sabe? Com respeito, com companheirismo. tá? E que possamos aprender a ceder quando necessário, porque também é algo que exige de nós muita compreensão, né, das diferenças, celebrar também as semelhanças. Viver é negociar. Viver é negociar. E isso vale para tudo, certo? Eu quero que você pense comigo, antes da cruz, Jesus nos deixa um exemplo ímpar com os seus discípulos. E eu quero trazer à memória quando ele aponta para o destino dele, a começar ali em João 13, quando ele faz o quê? A partir do versículo 1, João 13, versículo 1, vai descrever o momento em que Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Então, olha só que interessante, eles já tinham esse relacionamento, eles já andavam juntos, mas Jesus vai afunilando o propósito até chegar na cruz. Então, Jesus vai não só melhorando a convivência, mas estabelecendo ainda mais propósito. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês não estão comigo à toa. Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão e eu preciso que vocês continuem a olhar para mim. E a olhar para mim é desse jeito que funciona. E Jesus começou a lavar o pé dos discípulos. E aí Pedro, não, Jesus, como que eu vou lavar teu pé? Se você não lavar meu pé, tu não tem parte comigo. Percebe que existem momentos que nós precisamos nos posicionar diante das nossas relações, diante dos nossos princípios e valores. Não podemos negociar. Você, pai, não negocie com teu filho, não. Isso não é ser autoritário. Isso é amar. Porque a gente está numa onda aí de que, ai, não me toque, não me rele. Não, Deus te deu um papel, uma função. Não é ser bruto, não é ser violento, não é ser indiferente, não é nada disso, tudo é pecado. Mas nós precisamos apontar para Cristo. E aí eu falo, não é por meio do moralismo, mas é por meio de princípios. Não é no pode, não pode. Vocês precisam ir além do pode, não pode. É, filho, veja bem, isso desagrada ao Senhor. E por consequência o papai e a mamãe. Vocês estão entendendo como o negócio caminha para um outro lugar? Então eu não fico naquela relação moralista. Ah, se você não fizer, você não vai ganhar não sei o que no final do ano. Jesus nunca falou para ser assim. Jesus deu exemplo. E aí o rei do universo, o rei dos reis, lavou o pé dos seus discípulos. Então é assim que eu, pai, mãe, nós, em família, devemos fazer. Nos humilhar ao ponto de darmos o exemplo, porque o propósito é maior do que aquela ação do momento. E Jesus ensinou muito sobre perder para ganhar, só que a gente nunca quer perder. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Mas antes disso ele falou o quê? Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E aquele que perder por minha causa, vocês conseguem perceber que o evangelho é o contrário do que o mundo estabelece? E a nossa relação de pai, de mãe, de família tem que seguir esses princípios. Esposa, perca para os seus maridos. Maridos, percam para as suas esposas, porque no final quem ganha são os dois. A gente precisa aprender a perder. E deixa eu dizer uma coisa, a competição só agrada a Satanás. Casais que ficam competindo o tempo todo, medindo força, vai rachar, vai cair, vai quebrar a cara. Porque nós não temos como pressuposto a competição, muito pelo contrário. O que Jesus nos ensina é não competir, é unir, viver em time, ceder, perder para ganhar. Nós não podemos e nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que o mundo tem colocado diante de nós. Então, por isso que na última ceia, o que Jesus está ensinando é maravilhoso. O mestre, o líder, o forte, ele realiza um ato de humildade. Olha que doideira isso. Você quer ser forte? Você seja mais humilde. Você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer alcançar o coração de alguém? Seja vulnerável. A vulnerabilidade conecta mais do que qualquer coisa. Nós precisamos aprender que esse é o caminho da convivência, o que Jesus estabeleceu. A vulnerabilidade, a humildade, o servir. A gente não quer servir não, gente. A gente quer ser servido o tempo todo. Porque a gente está acostumado a sentar numa mesa de rodízio e esperar o cara passar. Essa eu não quero, essa eu quero. É a nossa cultura, vê se é assim na Alemanha, na Europa. Até tem, mas a nossa cultura é de me sirva, me sirva. O ser humano é assim. Mas agora, vamos servir? Opa, aí meu, aí você saiu do comodismo. Aí começa a mexer com o ego. Como assim servir? Eu sou o dono da empresa tal, como que eu vou entregar a sopa? Ah, como servir? Eu sou o pastor da movimento, como que eu vou entregar uma cesta básica na casa de alguém? Já tem os diáconos para isso. Tem gente que pensa assim. Tem pastor que pensa assim, tem empresário que pensa assim. Mas é uma mente que acha que é grande, mas é uma mente de talidade desse tamanho aqui. Ó. Falta de propósito. Falta de honrar compromissos, falta de Jesus, né? Então veja, Jesus está ensinando aqui o caminho para uma santa e boa convivência, um propósito eterno. O gesto, né, dessa construção, daquilo que Jesus está construindo ali nessa última ceia, é de uma eterna convivência. Olha que presta atenção naquilo que Jesus está propondo, algo que transcende. Jesus, ele começou algo humano, terreno, temporal ali, físico, geográfico, com seus discípulos, mas ele estava plantando eternidade no coração daqueles homens. Ele estava apontando para a cruz. Tudo o que ele fazia apontava para um propósito eterno pelo qual ele veio cumprir na terra, na história. Então, isso que a gente tem que pegar. Essa é a teologia que a gente tem que aprender. Aquilo que a gente vive como família, eu como homem, minha esposa como mulher, está culminando, está apontando para um propósito eterno de Cristo, de redenção, de acolher pessoas, de significado. Você consegue entender o que eu estou dizendo? E é isso que Jesus está nos ensinando e nos ensina o tempo todo, ao ponto de ele chegar depois em João 15 e falar: olha, não chamo mais vocês de servos, mas amigos. Mudou a relação. Mudou. Amigo. O Filho de Deus nos chama de amigo. Enquanto muitos amigos estão te apunhalando pelas costas, querendo o teu mal, não come um quilo de sal com você, mas quer aproveitar de quem você é, daquilo que você já conquistou. Toma cuidado. Inclusive com esses acordos que você já fez. Toma cuidado. Valorize os verdadeiros. Então tudo isso que Jesus faz é um alinhamento de propósito, de jornada, de aliança. Tem valor. Tanto é que foi aí que Jesus estabeleceu a ceia. Tudo isso aconteceu na última ceia. Tudo que Jesus viveu, toda a história, tudo que estava no Evangelho, Jesus esperou para esse momento. Para a ceia, para a última ceia. Porque depois daí, cruz. Então Jesus foi construindo esse relacionamento em propósito, banhado em compromisso, em aliança, em amizade, em companheirismo, em ensinar o caminho, em puxar a orelha de Pedro, em chegar junto nos apóstolos. Gente, acordos pressupõem a gente ter que ser duro muitas vezes. Mas porque tem um propósito, entende? Porque tem um propósito, eu vou corrigir. Porque temos um acordo, eu preciso ser pastor sobre você. Então não fique bravo quando a gente puxar a orelha. Podemos errar? Podemos. Mas tenha isso em mente. O meu propósito é discipular vocês. O meu propósito é amar vocês. Então muitas vezes eu vou falar algo que talvez você não vai gostar. Mas eu te odeio? Claro que não. Eu quero o teu bem. não quero o teu mal. Quisesse o teu mal, eu simplesmente não subiria aqui para pregar e deixava você e eu vou viver minha vida, meu. Vou ficar perdendo meu tempo aqui, domingo de manhã? Não. Então, a gente precisa valorizar tudo que Deus tem colocado diante de nós. Então, para a gente finalizar, pensa aí. Pensa comigo. Como você pode cultivar uma atmosfera de compreensão na tua casa? Como que você pode melhorar isso? Olha só, alinhamento de propósito, valores nos seus relacionamentos. Qual é o propósito principal da tua família? Se eu perguntasse para você hoje, você consegue descrever para mim agora, na lata? Talvez muito de nós aqui, se não foi na lata, talvez vocês precisam sentar para conversar. Entende? Converse sobre valores, sobre metas, objetivos. Converse sobre isso. É importante. Por exemplo, sei lá, estabeleça um dia da semana só para falar de projetos, como foi a semana. Vou dar um exemplo aqui. Pega, sei lá, uma sexta-feira. Amor, vamos toda sexta-feira sentar para conversar, para falar como foi a semana, como foi os negócios, como que foi o filho na escola, como que foi de saúde. Sei lá, meu, engordamos, emagrecemos, não sei, mas estabeleça ali uma conversa semanal. É um desafio para mim também, vou começar a fazer isso. Comecei a pensar, falei, uau, preciso fazer mais isso, sentar com a Laís, conversar mais. Importante. Então faça isso, estabeleça um dia, um horário que seja, para sentar para conversar. Defina valores e que sejam os bíblicos, por favor. Certo? Exemplo. Até dicas práticas, quer ver algo legal? Um quadrinho, imagina comigo, um quadrinho, aqui reina o amor, sabe? Coisas assim, estabeleça isso na tua casa. Somos guiados pela palavra de Deus, bota um quadro lá. Começa a estabelecer os valores de modo mais visual. Igual aquelas plaquinhas que a gente coloca nas portas, né, de casa, assim, aquela plaquinha aqui, o lar... docilar, começa a colocar coisas assim, começa a colocar declarações importantes dentro da tua casa, no teu carro, coloca uns quadros bonitos lá, coloca umas frases diferentes, porque no momento de raiva você está passando, você olha aquele quadro, você já lembra, opa, aqui reina a paz, você já pensou? Então são coisas que a gente pode ter no dia a dia para melhorar a convivência, versículos, soca versículo no banheiro, na sala, vai colando post-it aí. São coisas que a gente pode ajudar. E mais do que isso, né, pratique a escuta ativa, né, demonstre essa empatia. Como a gente falou semana passada, isso também tem a ver com tempo de qualidade. Uma segunda aqui para a gente pensar. Como que você costuma lidar com as diferenças de opinião? Meu, isso é difícil. Experiências e valores em sua casa. Como que você tem lidado com o pensamento diferente? Então, olha só, busque áreas de concordância, procure entender o ponto de vista da outra pessoa. Ouça primeiro, tenta ouvir, antes de expressar, antes de dar opinião logo. Simplesmente ouça primeiro. A gente precisa aprender a negociar. Um bom vendedor, ele escuta o outro primeiro, não sai vendendo. Por quê? Porque quando você ouve o outro, você entende a demanda dele. Então você conecta com a demanda e apresenta uma solução melhor. A gente precisa ser assim, ouvir. Porque quando a gente ouve mais, a gente resolve melhor os problemas. Quem é vendedor? Eu não sou vendedor, mas a gente vende Jesus, né, de algum aspecto. A gente tem que aprender a vender o evangelho, vender a solução. Entenda o que eu estou dizendo, não vamos fazer o corte e falar que eu estou vendendo Jesus. Do jeito que está o mundo, né? Vender entre aspas, né, gente? Apresentá-lo, né? Pratique a empatia. Se coloque no lugar do outro. Aliás, Cristo fez isso literalmente na cruz. Vamos para uma próxima para a gente finalizar. Como que você pode dedicar mais tempo para entender as motivações e objetivos das pessoas ao seu redor? Ou dentro da família, né? Como? Dica aqui, faça perguntas abertas. Não vai só no sim e não, sabe? Você fez? É sim ou não? Sim. Não. Quando você fez aquilo, o que você sentiu? Quando você conversou com a fulana, o que você aprendeu? Você entende? Então a pergunta, ela muda de significado. A gente precisa aprender a fazer perguntas dentro de casa. Porque se a gente não faz uma pergunta boa, a gente não tira do outro a motivação, o que ela está pensando de verdade. Então aprenda a fazer perguntas. Não vai para o sim ou não. Porque sim ou não, ele é raso, não resolve. Muitas vezes não. Então aprenda a fazer perguntas para entender melhor a preocupação, a motivação, né? Demonstre interesse genuíno por aquilo que a pessoa está contando, pela experiência. Cultive esse relacionamento. E aí tem a ver com confiança, porque quando a pergunta é aberta, a pessoa vai se abrir, né? A ideia da pergunta ser aberta, a pessoa vai se abrir. E aí, o que você está estabelecendo no teu lar? Confiança. Quando você vai no sim ou não, naquela pergunta rasa, você gostou da comida? Gostei. Acabou aí, né? Você entende o que eu estou dizendo? Agora, faz uma pergunta diferente. Você estava feliz quando você fez o almoço? Conta para mim como que você gosta de fazer. Então você vai trazendo para o lado de tipo assim, olha, eu quero conversar. A pergunta fechada é uma pergunta que parece que é só no vamos cumprir o protocolo, a gente faz isso, aquilo ali, eu te pergunto, você responde, acabou. Agora, quando a gente estabelece um diálogo aberto, a gente está levando nossos relacionamentos para uma boa convivência. E aí a gente precisa de tempo, porque a conversa aberta, ela precisa de ser tempo, de ter um tempo gasto. Certo? Para finalizar aí, ó. A nossa real espiritualidade não é demonstrada na igreja, mas em como tratamos nossa família em casa, na busca de uma convivência em graça e perdão. Esse é o nosso maior desafio hoje. É o como a gente trata um ao outro em casa. É aí que a nossa espiritualidade vai ser medida de verdade. Então que a gente possa compreender, gente, hoje, que o caminho da convivência é o amor, é a humildade, é a compreensão mútua. Que nós possamos, que a música das nossas vidas seja uma sinfonia de harmonia, uma sinfonia de paz, representada na unidade que nós compartilhamos uns com os outros. Então que juntos, e aí família a família, nós possamos construir um mundo onde o respeito, a empatia guie nossas interações. É disso que o evangelho precisa fazer sentido. Senão o mundo vai continuar olhando para nós e falando, não quero saber daquele povo mesquinho não. Nós precisamos apresentar vida para as pessoas. E a boa convivência é um ótimo começo. Vamos orar.